Ouvintes da Difusora, muito bom dia. Estamos de volta com o quadro A Personalidade da Semana. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas na nossa entrevista de hoje, que tem como convidada a professora aposentada, um ícone do Magistério Marechal Cândido Rondon, a professora Glacy Esquio. Professora, muito bom dia. Agradeço muito por ter aceito o convite de vir aqui nos estúdios da Rádio Difusora para essa entrevista.
Bom dia, eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite.
Professora, quem é a professora Glacy? Um pouquinho da sua historiografia, do lugar onde nasceu, seus pais e o sobrenome de origem, de solteira. Vamos historiar um pouco sobre a vida da professora.
Meu nome de solteira era Glacy Maria Folman. Aí casei, me tornei Glacy Maria Esquio. Eu nasci em Itapiranga, Santa Catarina, em 1942. Sou filha de Arthur Folman e Sibila Folman, já falecidos.
Sua mãe tem de sobrenome de casa?
Zim.
Ok. Professor, quais são as suas melhores lembranças de infância e de juventude?
Acho que nós tivemos a melhor época de infância e juventude, que hoje já não existe mais. Nós brincávamos, quando jovens, de caçador. Fazíamos matinês à tarde, sem mais nem menos, com toca-disco, com toca-fita e assim por diante.
Foi um bom tempo?
O melhor tempo da minha vida.
E de criança chegou a brincar muito de bonecas?
Brincamos, e não com essas bonecas atuais de hoje. Fazíamos boneca de cabeça de espiga de milho, né? Inventávamos os nossos brinquedos. Nós não tínhamos brinquedos eletrônicos como existem hoje.
Nada disso. Seus pais sempre foram da agricultura, professora?
Não, meus pais sempre foram do comércio.
Do comércio.
Tínhamos lojas, tivemos depois hotel.
Lá na cidade catarinense, às margens do Rio Uruguai?
Não, nós tivemos loja em São Lourenço do Oeste.
Que para cima já.
E o hotel em Mariópolis.
Mariópolis Paraná. Já foi no Paraná, né?
Uhum. Pertinho de Pato Branco, Crevelândia.
O que levou seus pais de migrar de Itapiranga para São Lourenço do Oeste e Mariópolis?
Eu não sei bem certo, Atom, porque eu era criança na época, né? Eu devia ter meus 5 ou 6 anos.
Era uma fase, acho que, de colonização aí também da região, e a expansão do desenvolvimento deve ter levado teus pais para essa região, para talvez o ganho seria maior do que se ficasse
com
em Itapiranga, né?
Com
cidade
certeza.
Catarinense. Professora, como veio a sua paixão pelo magistério?
Desde que eu comecei a estudar primeiro grau, hoje chamado de primeira nona série, eu não fiz outro curso senão curso de magistério. Não cursei ginásio. Eu cursei o normal regional. E naquela época eu já estudei didática, psicologia, matérias relativas ao magistério.
Todas as especialidades ligadas.
Depois eu fiz mais uma normal colegial, também com didática e psicologia. E por fim fiz letras com didática e psicologia, quer dizer, todas viradas ao magistério.
É uma grande paixão o magistério?
Eu amo até hoje o magistério.
É.
Se fosse para escolher uma nova profissão, eu escolheria o magistério. Talvez não na época em que nós estamos, porque pelo que eu vejo é muito difícil estar numa sala de aula, né? Falta de respeito, falta de consideração com os professores, mas pelo amor que eu tenho ao magistério.
Eu lhe pergunto pelo seguinte fato: o que que a senhora, com toda a experiência que tem ao longo da vida, de uma trajetória no magistério formidável, o que a senhora mudaria hoje se a senhora tivesse que comandar o ensino no Brasil? O que que a senhora mudaria? O que é preciso para o ensino voltar aos bons tempos? Claro, temos que introduzir a modernidade na educação, mas muita coisa acho que se tornou, adiantou muito em relação à modernidade, em relação à educação.
Arthur, eu acho que não adianta mudar o sistema de educação se nós não mudarmos a educação dos filhos. Porque o grande problema das escolas hoje, que ninguém consegue trabalhar, é exatamente a falta de educação, a falta de vontade de aprender, porque eles vão para a aula porque precisam ir, né? Então a aula vai se tornando obsoleta, vai se tornando sem valor, as matérias ficam para trás, começaram a colocar muita política nas escolas. Eu acho que o professor deve ensinar português, matemática, estudos sociais, as matérias que tiver. Deixa a política de fora. E outra, deixa a educação sexual das crianças para os pais. Porque eles estão incutindo muito isso nas crianças hoje. Não sei aqui em Marechal Cândido, mas nas escolas maiores, a gente vê muitos pais se queixando que as crianças chegam em casa, não querem mais que o pai abrace, porque o pai é pedófilo, né? Não querem mais que a mãe dê um beijo, porque a mãe não serve, não... Eu acho que isso deveria começar a mudar por ali. Depois se pensar em mudar também a maneira de ensinar. Porque o Brasil pegou a reforma de ensino, mas aplicou de uma forma diferente. A reforma de ensino veio ensinar através da gramática e não deixá-la de lado. Não, os professores largaram a gramática e estão lidando só com interpretação. E sem gramática não se aprende língua portuguesa.
Pois é, eu também recordo um fato aí do escritor Ubaldo Ribeiro, né? A senhora tocou num assunto assim bem sensível, que é a questão da interpretação.
Exatamente.
Ele, certa vez numa entrevista, fez o seguinte comentário. Eu li uma interpretação que a professora deu 10 na interpretação do meu texto, e ela disse que eu quis falar isso no texto. E, na verdade, não foi o que eu falei. Então, ele disse, como é que vai funcionar? O aluno, via professora, está interpretando de uma forma errônea aquilo que eu não pensei. Então, é um problema, é a questão da interpretação, professora.
Eu acho bastante, um grande problema. A gente vê que nossos alunos não sabem interpretar. Quer dizer, eles não sabem nada, não sabem gramática, e não sabe interpretação. Porque eu fiz muita correção de TCC, de teses de mestrado. Eles ficavam apavorados quando vinham buscar para ver quanta coisa tinham que corrigir. Falta de interpretação, às vezes é até acentuação errada. Coisa que não pode ser admitida, né?
Então hoje você faz de conta que se ensina e você faz de conta que se aprende?
Exatamente, essa é a minha opinião.
A sua opinião. Professora, a senhora tem uma predileção pela língua portuguesa, né?
Eu sou apaixonada pela língua portuguesa.
E por quê?
Olha, eu não saberia lhe dizer, Arthur.
Lhe encanta?
Eu acho assim, a língua portuguesa ela é maravilhosa quando ela é bem falada. Nós é que falamos errado, né? Eu vou subir para cima, eu vou descer para baixo, né? Verbo nós empregamos errado. Se nós olharmos Santa Catarina, Santa Catarina emprega o verbo corretamente. Eles falam tudo na segunda pessoa. Então é tu vais, tu fazes, tu dizes. Nós é que dizemos, tu vai, né? Tu faz. Então eu acho a língua portuguesa maravilhosa, mas ela tem que ser bem falada.
Bem, a língua portuguesa tem a sua origem na língua latina, consequentemente a língua italiana também é uma derivada da língua latina, e o português também, e como o espanhol. E essas três línguas derivadas, né, segundo alguns especialistas, são línguas que têm de certa fonética de canção. Por isso que elas encantam, fazem bem ouvido. A senhora concorda?
Concordo.
Concordo. Professora, como é que foi conciliar o papel de mãe, esposa e professora? A senhora que teve 4 filhos.
Eu tive 3 filhos.
3 filhos.
3 filhos.
Desculpa.
Não foi nada fácil não, Arthur. E principalmente porque meu esposo viajava. Então a responsabilidade era toda minha, né? E eu trabalhava 2 turnos no colégio. Aí precisava levar filho para a escola, precisava levar filho para balé, precisava levar filho para inglês, precisava levar filho para catequese. E isso me cansou bastante. Mas mãe serve para tudo, né? Mãe nunca cansa, mãe nunca precisa descansar. E eu dei conta de tudo, graças a Deus. Hoje meus filhos acham que foram bem educados, e eu também acho que os eduquei muito bem, né? Principalmente para honestidade, para ser boas pessoas. E é isso que me deixa feliz.
A senhora toca num assunto que é de duas palavras, ensino e educação. Hoje ele é falecido, o grande professor Huberto Rodan, que foi na Universidade de Harvard, brasileiro. Sim, de Tubarão. Ele disse que está sendo muito mal empregada a palavra educação. A educação é de responsabilidade dos pais. As escolas têm incumbência, a responsabilidade do ensino. A senhora concorda?
Concordo. É isso que eu falava antes para você. Deixa os pais educar seus filhos. E a escola que tem o seu papel de ensinar português, matemática, seja lá a matéria que for. O que a escola está fazendo hoje é querendo entrar na educação de uma forma diferente. Então os pais ensinam uma coisa, a escola ensina outra, né? Principalmente essa ideologia de gênero. E eu acho que não dá certo. Eu acho que educação é dos pais. Eu sempre falava numa palestra que eu fazia na igreja, eu dizia, olha, na mochila que seu filho leva a matéria, português, matemática, ele tem que levar a educação. Porque não se pode esperar que uma escola com 2.000 alunos eduque alguém. Não tem como. Se um pai não consegue educar dois, imagina uma escola. Então, acho que o aluno tem que ir para a escola com a educação que recebeu em casa, e compete aos pais educá-los.
Perfeito, professor. Em quais educandários a senhora atuou como professora e em quais ocupou o cargo de diretor? A senhora começou a lecionar em Marechal Cândido Rondon?
Não. Eu comecei a lecionar em Mariópolis com 15 anos. Exatamente porque eu havia feito o curso de normal regional, eu tinha didática e psicologia e eu era a única com didática e psicologia. Eu recebi nomeação do Estado com 16 anos por causa disso. Depois de Mariópolis, eu fui para Laranjeiras do Sul, trabalhei em Laranjeiras do Sul, e de Laranjeiras eu vim para cá. Aqui eu trabalhei no Heron Domingues, no Sereta, no Rui Barbosa, na antiga, onde tem o ISEP hoje, que era com o professor Arno.
CNC?
CNC, trabalhei ali também. Então, eu passei por vários educandários aqui também.
Como professora.
Como professora. Educadora, eu fui, como diretora, eu fui diretora da escola normal e fui diretora do Heron Domingues. Na escola normal, quando eu cheguei aqui, em Marechal, o primeiro cargo que eu recebi foi como diretora da escola normal. E isso me assustou, porque eu nunca havia trabalhado como diretora em nenhuma cidade, né? Mas graças a Deus dei conta até hoje mesmo.
Deu conta do recado.
As alunas falam, a senhora era muito Caxias, a gente não podia nem sentar em cima do muro para namorar, que a senhora mandava para dentro.
Só chegou a lecionar na Unioeste?
Eu trabalhei na Unioeste também, 19 anos.
19 anos.
Com língua portuguesa.
Chegou a se aposentar na Unioeste?
Não. Me aposentei no Estado. Porque em 98... o meu esposo começou a ficar doente, né? Ele teve câncer e faleceu. Então eu saí da Unioeste para cuidar dele. Então eu não me aposentei, me aposentei no Estado com 40 horas.
40 horas. Professora, por que da mudança de Laranjeiras para Marechal Rondon? Algum motivo especial?
Não, nós nem conhecíamos mais Marechal. E meu esposo veio para cá e gostou muito daqui. E em Laranjeiras não estava mais dando para ele como motorista de caminhão, né? Então ele resolveu vir para cá, resolvemos vir para cá.
E a senhora gosta da cidade?
Eu amo Marechal Cândido Rondon.
Que bom. Meus filhos, encanta?
Meus filhos já queriam me levar para Curitiba. Eu falei, não, eu vou ficar aqui até quanto Deus me deixar. Tudo me encanta em Marechal, né? A cordialidade do povo, a alegria do nosso povo, a beleza da nossa cidade, ela agora está se transformando numa cidade grande, né? Eu tenho paixão por Marechal Cândido Rondon.
Que bom, professora. Professor, que lembranças, vamos dizer, o que ficou de mais marcante na sua carreira de magistério? Hoje a senhora é aposentada, né? Nesses longos anos, não talvez só uma marca ficou da sua trajetória como professora, mas talvez várias permaneceram, né? Que lhe tocam todo dia ainda, como boa lembrança?
Eu acho que foi o meu trabalho na universidade.
Inesquecível. Inesquecível.
Inesquecível, porque eu nunca havia trabalhado num terceiro grau, né? E fiquei ali 19 anos e amei a faculdade, amei a Unioeste, né? Embora tenha tido alguns problemas com alunos, aquela coisa toda, mas é maravilhoso o trabalho de terceiro grau.
Então tem muitos jovens, muitas professoras hoje atuando na região ou fora da região que foram suas alunas no curso de letras.
Muitos. E tenho também pessoal da administração e ciências contábeis. Eu tenho advogados hoje. Hoje o meu advogado foi meu aluno na faculdade. Né? Professoras, várias professoras, vários contadores que hoje me encontram. Oi, professor, como é que a senhora está? E tal. Fui seu aluno na faculdade. Né? E é interessante, Arthur, porque agora em Curitiba, quando eu estive lá semana passada, eu encontrei ex-alunas minhas de Mariópolis. Então isso gratifica a gente, né? Não, professora, a senhora está aqui, eu preciso ver a senhora, estou com saudade da senhora. E outro que me marcou muito também, eu sempre queria reunir a minha turma de faculdade, de 1973, e eu não conseguia, porque eu não tinha o nome de ninguém. Eu liguei para Palmas, não sabia mais o nome da faculdade, porque ela mudou. Então, ninguém sabia me dar uma referência. E um dia, arrumando na minha casa, eu achei o convite de formatura onde havia todos os alunos. Eu comecei a ligar para todos eles. Arthur, eu consegui reunir em 2019. De 46, consegui 13. Porque a maioria já tinham morrido, outros com problemas. E fiz um encontro aqui em Marechal.
Coisa formidável.
Foi maravilhoso, é incrível, foi incrível. Eles não acreditavam, eles diziam, mas como é que você conseguiu, depois de 46 anos na época, como é que você conseguiu achar esse povo?
Para fazer a faculdade em Palmas, a senhora fez o trajeto Marechal Rondon,
não,
Palmas?
Não, fiz o trajeto Mariópolis-Palmas.
É, fica bem mais em conta, né?
Fica, eu morava lá, né?
A quilometragem é bem menor entre Mariópolis e Palmas do que Marechal Rondon.
Para você ter uma ideia, eu fiz o último ano de faculdade grávida da minha menina mais nova.
Na caçula.
E a 95 quilômetros, né? Tivemos muitos problemas, muitos percalços, porque na época não tinha asfalto. Né? E é isso que me entristece hoje. Esses jovens têm faculdade na própria cidade, tem tudo acessível e vão para aula para matar a aula. Ou vão para aula para incomodar o professor. Não sabem a riqueza que eles têm na mão.
São duas coisas, dois fatos inaceitáveis para a professora Glacy.
Para mim são.
Matar a aula.
Matar a aula.
E ter desavenças com
ser
o professor.
Ter desavenças.
É. Professora, além da seu magistério, que a senhora teve uma dedicação formidável, segundo as testemunhas dos seus alunos e também de seus colegas, ao que tudo indica, a senhora tem uma forte ligação com a igreja, né? Isso sempre foi algo presente na sua vida?
Sempre. Só que enquanto eu era professora, era muito difícil conciliar, porque teve uma época que quando eu trabalhei na faculdade, eu trabalhei 3 turnos. Né? Então eu não tinha como. Depois, quando eu me aposentei, a primeira coisa que eu fiz foi procurar para fazer alguma coisa na igreja. Eu comecei como catequista lá no Botafogo. Depois eu vim para a Matriz, continuei como catequista. Fui coordenadora da catequese por 3 anos. Eu fui ministra, eu fui liturgista, eu fui palestrista. E fui catequista e fui coordenadora dentro da igreja.
Continua fazendo isso?
Não.
Não?
Não, eu pedi demissão porque deixar para os mais jovens. E tem muita gente jovem hoje entrando no trabalho. É o que me alegra muito, né? Até domingo à noite o padre falou, olha, nós agora teremos curso para ministro. E graças a Deus nós temos bastante candidatos. Então tem pessoas jovens se interessando pelo trabalho da igreja.
Vou lhe fazer uma pergunta meio intrigante, professora. A senhora que ligada à igreja. Para a senhora, o que é Deus e quem é Deus? É uma pergunta...
Para mim, bem na minha vida, Deus é tudo.
Como é que a senhora identifica Deus?
Sem Ele, eu não teria conseguido passar por tudo que eu passei nesses 81 anos. Né? E eu acho que Deus é um Pai amoroso, misericordioso. É claro que Ele é justo, mas acima de tudo Ele é uma misericórdia infinita. E quem o procura, não o procura em vão, pode ter certeza.
A senhora já viveu momentos de contato com a divindade? Que a
não.
Senhora pode dizer, ó, é um lance, é um insight que veio, é uma inspiração
não.
divina esse detalhe, uma não, intuição, um palpite.
Ah, palpite muitos.
Muitos? E deram certo?
Deram. E porque tem dado certo também, Arthur, o pessoal diz assim, ah, eu não acredito em milagres, acontece. A gente pede com fé, Deus não deixa de atender. Só que a gente pede e quer rapidamente. Não, o tempo de Deus é outro. O meu tempo é hoje e agora. O dele é uma eternidade.
Até porque o tempo não existe, né, professor?
Exatamente.
Se nós não tivermos parâmetros para identificar dia e noite,
então
o tempo é o eterno presente, né?
Exatamente.
Concorda,
irmã? E o tempo de Deus é bem diferente do nosso.
É cíclico.
É.
Professora... A senhora teve uma participação muito ativa na criação da, hoje, paróquia, né? Mãe da Igreja do Jardim Botafogo. A senhora teve muito envolvido na criação daquela paróquia. O lançamento da Pedra Fundamental aconteceu dia 5 de maio de 1996. E pelas informações que tenho, a senhora e seu esposo foram madrinha e padrinho, respectivamente, do lançamento da Pedra Fundamental. Como e por que nasceu a igreja, a paróquia Maria Mãe da Igreja no Botafogo?
Nós tínhamos lá uma capela. Naquela época nós morávamos no BNH. Né? E meu marido começou a se envolver muito na construção e pediu no pedido para que tivéssemos uma igreja maior e para que essa igreja se transformasse em paróquia. Ele sempre atuou junto a todas as lideranças de lá para que conseguíssemos a paróquia. E até que finalmente nessa data, então, nós tivemos o lançamento da Pedra Fundamental e realmente nós dois também fomos padrinhos e madrinhas. Porque lá os padrinhos e madrinhas foram escolhidos da seguinte forma: quem mais ajudou, né? E meu marido sempre estava lá e sempre estava presente em tudo e fazendo. E tanto quando antes dele falecer, ele foi lá na igreja e falou que lá ele queria ser velado.
E já existia a igreja nova?
Já existia a igreja nova.
Aliás, hoje um belo templo.
Um belo templo, maravilhoso.
É. E a senhora continua ligada à paróquia lá do Jardim Botafogo?
Não, eu agora estou na matriz.
Mas a saudade ficou?
Ficou. Essa ia ficar para sempre, né, Arthur?
O que a senhora tem de boa lembrança da época lá? É, talvez seja esse lançamento da Pedra Fundamental.
É o lançamento da Pedra Fundamental e o início da catequese lá na nova igreja, né? Porque nós não tínhamos nem sala, tínhamos sala de catequese, mas não tínhamos nem uma carteira, não tínhamos nada, nós tínhamos que providenciar tudo isso. E com a ajuda de alguns amigos, eu consegui montar duas salas de catequese. Então isso me fez muito feliz. E isso eu não vou esquecer nunca, porque o dia que eu falei que eu havia conseguido, todas as catequistas, o próprio pároco ficou muito feliz, né? Porque nós não tínhamos e não tínhamos como dar catequese.
O que levou a Mita Diocesana em criar a paróquia lá do Botafogo? A comunidade é muito grande ali?
Muito grande,
de presença
a comunidade
católica.
É bastante grande.
Porque hoje ali são geminadas, ou geminados, vamos dizer melhor a palavra, o bairro Alvorada e o bairro Jardim Botafogo. E tem igreja no Alvorada, e tem igreja, a paróquia é ali.
Só que a do Botafogo é paróquia, né? Já é paróquia. Sim. E a do Alvorada
já tem autonomia,
não.
Tem autonomia.
É só uma igreja.
Né? É, mas ela está vinculada à paróquia do Botafogo, né, professora?
Eu acho que sim. É. E parece-me que também querem construir uma igreja muito grande... Naquele bairro novo que existe
Boa
lá
Vista.
Em cima, né? Boa Vista lá em cima, parece que está cogitado a ser construída uma igreja bonita lá também.
O que a senhora sente quando recebe a notícia da construção de uma nova igreja?
Ah, eu fico muito feliz.
E por quê?
Não sei, porque eu acho que as pessoas, parece-me que depois do Covid, Arthur, as pessoas começaram a se ligar mais em Deus. Ao menos é o que eu tenho notado, né? Pessoas que nunca falavam em Deus, depois do Covid, começaram a falar em Deus, a procurar Deus. E isso, então, é uma prova de que as pessoas realmente estão voltando para Deus e que querem um lugar para se reunir. Porque, na realidade, igreja não é aquele templo. Aquilo é apenas um templo onde nós reunimos. Igreja somos nós. Porque se não fôssemos nós, não haveria igreja.
É só um ponto de encontro?
É só um ponto de encontro, como Jesus fazia. Nas casas, né? Em qualquer lugar que ele estivesse, ele pregava. Então, é um lugar onde a gente se reúne para encontrar Deus.
Professor, nesse contexto da Covid, a senhora, no dia 24 de março de 2020, organizou... Vou dizer um ato, uma manifestação, reunindo os moradores do seu edifício, que é o edifício Dom Pedro, né? Não sei se é Dom Pedro I, Dom Pedro
Dom
II.
Pedro.
Dom Pedro. Não se sabe qual imperador.
Não sabemos qual.
Não sabe. A senhora movimentou os moradores ali para um ato, uma manifestação de... Como que eu poderia dizer? Luminosa e senhora e de apoio, né, de prática da boa vontade, de levar uma boa energia, vamos dizer, para as pessoas que estavam num momento de aflição. Como que a senhora já me confidenciou esta pauta, parecia que todas as pessoas idosas viriam a óbitos em consequência da pandemia. E a senhora teve essa, eu vou dizer, uma ousadia em realizar esse ato, luminoso e senhora, em frente... Foi na 7 de setembro, né, professor?
Foi no próprio prédio.
No próprio prédio. O que levou a senhora a essa iniciativa?
É aquilo que eu falei para você antes, Arthur. Eu encontrei muitas pessoas que estavam desesperadas, achando que todos iam morrer em decorrência do Covid. Porque pelo alarme que foi feito, era a ideia que se tinha, ninguém vai se salvar, né? E principalmente as pessoas mais idosas estavam desesperadas. Então, além de conversar com ela e tal, eu pensei, mas eu precisava fazer alguma coisa para tirar esse sentimento ruim delas, né? Aí conversei com as pessoas do meu prédio, principalmente com um senhor que mora no 601, o senhor Neto, e com a Juliana Schneider. Eu perguntei, vocês por acaso têm alto-falante forte? Eles falaram, nós temos. Eu falei, eu tinha vontade de colocar umas músicas de alento, de consolo, de apoio, para que as pessoas se sentissem melhor. Vocês me ajudam? Ajudamos, só nos passa as músicas e nós ajudamos. Aí eu conversei com o pessoal do prédio ali debaixo.
O Reno.
Do Reno. Conversei com o pessoal de Itacorá, conversei com os síndicos de vários lugares e nós combinamos então de todos ao mesmo tempo, às 21 horas, sim, colocarmos as mesmas músicas. Então sempre foram umas músicas assim... de esperança, né? O carro-chefe era uma música que dizia assim: se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma, porque tudo vai passar. Então, essa era o carro-chefe, era todo dia a primeira música. E depois mais duas. Fizemos isso durante uma semana. E era impressionante a gente olhando da sacada do prédio, as pessoas participando ao redor. Uma noite nós combinamos de pegar a lanterna e acendermos. A gente ia longe as lanternas.
Milhares.
Milhares de lanternas, né? E o dia que eu falei que seria o último dia, eu fiquei até, depois até chorei. As pessoas gritando, não parem, não parem, não parem. Então isso para mim foi muito gratificante, poder fazer alguma coisa boa, né, em prol de pessoas que já estavam se sentindo mortas.
É de boa lembrança para a senhora esse momento?
Maravilhoso. Ainda ontem eu comentava sobre ele.
Se fosse necessário fazer novamente?
Faria novamente.
Talvez mais de uma vez ainda?
Mas sempre.
Sempre, né, professor? Tá. A senhora foi abençoada, vamos dizer, entre aspas, pela Covid? Pegou Covid?
Não, não fui. É impressionante, eu não peguei Covid.
Pois é, professora. E esse fato aí foi assim marcante, foi até notícias regional, até no estado, em jornais do estado, teve destaque esse movimento, essa manifestação que a senhora criou, né?
Sério?
Que foi uma coisa inédita e pioneira, né? Ninguém pensou nisso. Eu vou perguntar agora, como é que surgiu essa ideia para a senhora para fazer essa manifestação? Deu aquele estalo na cabeça, como se diz, aquela intuição, aquele insight em inglês que se chama, aquele lance, né?
Não, Arthur, eu sempre fui muito preocupada em fazer o melhor, né, para as pessoas, onde eu puder ajudar, onde eu puder fazer. Eu quero sempre estar fazendo até o dia que Deus me chamar, né? E conversando com essas pessoas, eu pensei, meu Deus do céu, por que elas pensam que vão morrer? Né? Tem que haver uma maneira de colocar no coração delas uma esperança, de dizer, não é assim. Né? Tome seu remédio, se previna que você não vai morrer. Né? E foi aí que eu tive essa ideia, então, de colocar. E eu escutei essa música, que eu falei um pedaço aqui. Eu escutei essa música, eu falei, tá aqui, ó. A primeira música.
Eram selecionadas quantas músicas?
Três músicas.
Três músicas. É. Isso durava 10 minutos?
Quase 12, até por aí, 13 minutos.
Que belo exemplo, né, professora? Foi uma coisa fantástica. E ainda hoje o pessoal comenta desse fato.
Eu sempre achei, por exemplo, eu dizia para os meus amigos lá do prédio, por que que a prefeitura não pega um carro de som, né? Não coloca essas músicas e não passa pela cidade? Eu acho que seria um alento muito grande naquela época, porque o desespero era muito grande.
Existia até uma certa neurose, né?
As pessoas diziam para mim, você não tem medo de morrer? Eu dizia, mas meu Deus do céu, será que é a minha hora? Cada um tem sua hora para morrer. Então, se não for minha hora, por que que eu vou ter medo da Covid?
Né? Tem especialistas que falam, até para uma picada de agulha, se chegou a tua hora, você vai.
Exatamente.
E outra, você te quebra todo e tem um monte de coisa, e porque não chegou a tua hora, você não vai.
Não, eu acho que cada um tem sua hora. Eu acho que a hora que nós nascemos, Deus disse, olha, você vai viver até tal dia, tal ano e tal hora e tal minuto. Dali para frente, você não vai passar. Então, enquanto ele não me chamar...
E a senhora tem medo da morte?
Não.
Não lhe aflige?
Não.
A hora que vem...
Eu só não quero ficar numa cama para ser cuidada.
Perder a dignidade.
Eu não quero, não, dar trabalho para os outros.
Mas também é uma indignidade para a pessoa, para depender dos outros, até para suas necessidades físicas.
Eu quero assim que o dia que Deus me chamar, que Ele me chame e me leve. Eu sempre falo para Ele, o dia que você quer me levar, tudo bem. Mas então, me chame e me leve. Né? Eu não tenho medo da morte. Porque eu acho que a morte é inevitável.
Não tem volta.
Ninguém vai escapar da morte. Mas hoje ou mais amanhã, né? Por isso que eu digo para todas as pessoas, inclusive também para os jovens, vivam hoje.
O eterno presente.
Não deixe para viver amanhã, porque amanhã não existe para a gente. Enquanto hoje, amanhã não existe. E o ontem já era.
É passado.
Já era passado.
Foram águas que passaram por baixo da roda.
Aí ele ficou me olhando e falou, mas por que a senhora fala isso? Eu falei, porque a vida é muito curta. A vida é muito rápida. Você tem 5 anos, quando você vê, você já tem 10, você já tem 20, você já tem 50, você já tem 70, você já tem 80. Eu falei, a vida é um sopro. Então aproveitem os momentos que você tem. Vivam bem, mas aproveitem.
Muitos jovens comentam que até chegar aos 18 anos, 19, 20, o tempo é mais demorado. E depois que passou os 20, chega nos 30, parece que o tempo anda mais rápido. Parece só uma percepção, porque isso não existe. A senhora também viveu isso?
Eu também vivi isso. Parecia-me que nunca ia chegar aos 18 anos. E Arthur, olha, por incrível que pareça, parece que realmente muda. Eu sei que não muda, mas para a gente parece que o tempo começa a passar muito rápido. Talvez seja porque você começa a trabalhar. Né? Aí você te ocupa, você tem o dia inteiro ocupado, você chega de noite e você está cansado, aquela coisa toda. Talvez seja por isso. E até os 18 você não trabalha fora, né?
Pesa também a responsabilidade, né? Que
tudo.
Começa a assumir depois dos 18.
É, e você casa, você tem família, você tem um emprego, você tem a família, você tem tua casa. Quer dizer, é muito pouco tempo, a gente acha pouco tempo por dia para fazer o que tem para fazer. E eu sempre digo assim, quem faz o seu tempo é você. Tem pessoas que dizem, ah, eu não tenho tempo. Tem tempo, sim. Às vezes eu falo para alguém, você reza, ah, não tenho tempo. Tem tempo sim, então tempo você faz.
Uma questão de organização?
É, organização. Eu acho que você tem que organizar seu
administrar
tempo.
Administrar o tempo, professora.
Quem não administra não tem tempo para nada.
Não tem tempo para nada. Professora, eu vou lhe pegar um gancho. Antes a senhora falou da fé. A senhora acredita na máxima de Jesus que a fé remove montanhas?
Acredito.
E por quê?
Porque eu já passei por muita coisa, Arthur, na minha vida, né? Eu sempre digo que minha vida daria um livro. E eu sempre me apeguei a ele para conseguir me levantar de novo. Toda vez que eu caí na vida, em termos assim de coisas que me aconteceram, eu me apeguei a ele para levantar e eu consegui. Então eu acho que se você tem Deus, você tem tudo. Se você não tem Deus, você não tem nada. É? Existe umas frases que dizem assim: o rio tem sua água, ele desce e não volta. Se você plantar uma árvore, ela nasce. Se você acreditar em Deus, Deus acredita em você. A água do rio nunca vai voltar. A planta, se você tirar a planta da terra, ela morre, mas a terra continua a terra. Né? Então, se você ficar com Deus, você está bem. Se você tirar Deus, você não é ninguém.
Professora, a senhora é fortemente vinculada à igreja.
Só.
Igreja católica.
Católica,
né?
E não saio dela.
Não sai dela.
Não.
Como que a senhora analisa o pontificado do Papa Francisco? Com tantas inovações, com tantas mudanças e... os conservadores, os cardeais conservadores afrontando ele nas iniciativas, um cardeal norte-americano já pediu o impeachment dele, tá? Como é que a senhora vê hoje o pontificado do Papa Francisco?
No começo eu fiquei decepcionada, me decepcionei porque quando ele assumiu eu olhei para ele e pensei, bom, agora a Igreja Católica tem realmente um Papa. Né? Porque ele veio com aquela humildade toda. Né? E nós não tínhamos tido isso até hoje ainda. Com as coisas que aconteceram, primeiro eu quis me decepcionar. Depois eu pensei, mas existe um Deus maior. Alguma coisa deve ter acontecido com ele para ele estar agindo assim. De repente, Deus coloca a mão, né, e as coisas melhoram. E eu vejo muita crítica sobre o Papa. Só que eu acho que quem sou eu para criticar? Né? Quem sou eu para criticar alguém? Ou para julgar alguém? Deus mesmo diz, com o tamanho com que julgardes, sereis também julgados. Então, eu acho que ele é o Papa, ele é maior dentro da Igreja Católica, e eu acho que a gente tem que respeitá-lo. E rezar por ele, que é o que eu faço todos os dias. Né?
E como que a senhora viu o dia que anunciou que o Cardeal Bergoglio, que veio da Argentina, foi eleito Papa? Primeiro da América, do continente, aliás, americano.
Eu não o conhecia, nem como cardeal.
E aí acho que a maioria dos brasileiros não conhecia,
não conhecia. A professora. E foi por isso que eu falei, porque daí até eu tenho uma amiga que é adventista, ela chegou para mim quando ele assumiu, ela falou, puxa vida, agora a Igreja Católica tem um Papa de verdade. Então todos nós acreditamos nisso, né? Pela simplicidade com que ele se apresentou, e eu continuo acreditando nele, eu continuo tendo esperança dele.
Hoje dá para ver a humildade dele, porque ele nem dorme no Palácio
Exatamente.
Do Vaticano, o Palácio Papal. Ele vai lá no Colégio Santa Marta e lá ele tem o quarto dele para...
Ele é muito humilde.
É, o que não se viu em muitos papas, né? A falta de humildade sempre foi uma tônica há muitos e muitos anos atrás, né? Todo aquele aparato tá, que hoje ele simplesmente descartou tudo, né? Bem simples e bem...
Eu acho que a gente, como católico, a gente tem que aceitá-lo, né?
Correto.
Embora as divergências também, a gente às vezes tem divergências com o sacerdote, com a coisa, mas a gente tem que aceitar. Eles foram instituídos por Deus, estão ali, porque Deus que assim o quis, então vamos respeitá-los.
A senhora teve muitos contatos com padres que vieram para Marechal Rondon.
Tive.
Boas lembranças dele. Boa, e para quem a senhora foi assim, foi de mais fácil contato, de mais fácil relação de amizade?
Foram com dois padres, o padre Lucas e o padre Solano, que foi embora.
Né? Que agora voltou perto de nós para Quatro Pontes, né?
Eu me dava muito bem com eles, a gente conversa, porque eram dois padres assim mais abertos, eu vou dizer, né? Abertos aos problemas, abertos a... A gente se podia chegar, conversar, perguntar, eles respondiam, eles se aconselhavam e tal. Né? Então foram os dois padres com quem eu mais tive contato. Foi com o padre Lucas e principalmente com o padre Solano. Né?
Professora, a senhora recorda quem foi o primeiro padre da paróquia? Estou voltando ao assunto. Sim. Da igreja do Botafogo, Maria Mãe da Igreja. Quem foi o primeiro padre lá do Botafogo?
Foi o padre Sérgio.
Que hoje é o pároco da Cristo Rei.
Da Católica.
Talvez tenha sido a primeira paróquia que ele assumiu?
Isso eu não sei lhe dizer, porque ele veio de outra paróquia, né?
Seria, então ele já estava...
É, transferido.
Né? Hoje quem está atendendo a paróquia do Botafogo, a senhora também não recorda, né?
O interessante é que o povo da paróquia gosta muito do padre que agora está lá. Né? Diz que ele é um padre excelente. Mas eu não estou lembrando o nome ainda. Ontem meu filho falou o nome dele.
Perfeito. Acontece, professora, nem todos conseguem se lembrar não. Hoje a senhora vive a rotina de uma professora aposentada. Como é viver em tempos de aposentadoria? Muita leitura, ou crochê, ou tricô?
Não, nem crochê, nem tricô.
Ok.
Uma época eu bordei muito.
Gosto do bordado?
Gosto do bordado e gosto de ler... Só que meu hobby maior durante a aposentadoria foi viajar. Eu viajei muito rápido.
Perto, longe?
Eu consegui conhecer meio mundo. Né? E agora, por causa da idade, e a gente vai ficando um pouco mais fraca, mas então eu estou conhecendo o Brasil. Estou viajando dentro do Brasil, mas continuo viajando.
Lugar mais bonito para a senhora que a senhora chegou a visitar em terras brasileiras? Que lhe ainda trazem recordações formidáveis, ou todos os lugares?
Jalapão.
Jalapão, no Tocantins. Que lhe chamou a atenção?
É maravilhoso, porque eu gosto muito da natureza. E ali no Jalapão, realmente, o nosso passeio foi na natureza. Foi com aquele jipe 4x4, você lembra, né? E os resorts maravilhosos, os lugares onde a gente chegou, a natureza é maravilhosa naqueles lugares.
Ela tem um fato encantador, que são as águas ferventes.
Exatamente. a gente não afunda. Você entra na água, ela não deixa você afundar.
Você boia. Uhum. Mesmo não sabendo nadar, não afunda.
Só que não são grandes, né? São lugares pequenos, que entram 4, 5 pessoas, mas não pode, né? Porque não cabe. Mas ela não deixa você afundar, você...
É encantador.
É maravilhoso. Se puder conhecer o Jalapão, vai para lá.
Então, tá bom. Professora, estamos chegando no final da entrevista. E eu deixo o tempo franqueado para a senhora. Se a senhora quiser fazer mais algum comentário do que a senhora gostaria de acrescentar para quem está em nossa companhia, ouvindo o programa de entrevista da Personalidade da Semana, a senhora fica muito à vontade.
Arthur, a única coisa que eu gostaria de deixar é que as pessoas, aquilo que eu já falei antes, vivam hoje. Não vivam o passado. O passado foi, não vale a pena você ficar remoendo, né? E o amanhã, ele não existe. E que para viver bem, você tem que estar com Deus. Se você está com Ele, você está bem em todos os momentos. Então vivam hoje, procurem estar com Deus, procurem estar sempre perto dEle, que não irão se decepcionar de momento nenhum.
Muito bom, professor. Professora Glaci, foi excelente recebê-la aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista, para o quadro Personalidade da Semana. Reitero o agradecimento que a senhora aceitou o convite para vir até aqui.
Obrigada. E quem sabe mais algum, daqui uns tempos a gente volte.
Que bom que a senhora se coloca à disposição para retornar. Ouvintes da Difusora, muito obrigado pela sua companhia. Agradeço esse carinho. E deixo o convite para você estar conosco na próxima semana com mais um entrevistado, ou uma entrevistada, ou ainda entrevistado. Até lá!